Alguns meses atrás, Deus colocou no meu coração e me chamou a atenção na Bíblia para alguns textos específicos sobre os pensamentos de Deus. Então o Espírito Santo colocou no meu coração que eu fizesse uma pequena série. E eu comecei a pegar os textos da Bíblia, textos do Velho Testamento, do Novo Testamento, cartas de Paulo, que falavam sobre os pensamentos de Deus. Mas essas quatro mensagens que eu tinha na minha mente, que faria sobre os pensamentos de Deus, hoje nós estamos chegando à 16ª e última. Eu fiquei impressionado com tantas coisas que a Bíblia diz sobre os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus é aquilo que Deus quer para nós e que são diferentes. Quando Deus disse assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Por que que os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus? Porque nós somos carnais. Nós não entendemos a mente de Deus. Apesar de toda a revelação na Bíblia, nós temos extrema dificuldade. Quando você pegar a Bíblia, abrir a Bíblia para ler, peça ao Espírito Santo de Deus, me ajude a entender esse texto. Não é Deus que é difícil, somos nós que construímos barreiras de entendimento. Guarda isso no teu coração. Não é Deus que gosta de brincar de esconder, somos nós que somos limitados a compreender a revelação, a plenitude da revelação. Mas fique tranquilo, porque pregar sobre os pensamentos de Deus, nós vamos pregar todos os domingos, porque toda a Bíblia é palavra de Deus, e toda a Bíblia, sendo palavra de Deus, é a expressão do seu pensamento. Mas eu decidi fechar esta série de mensagens sobre os pensamentos de Deus com o pensamento mais sublime. E você talvez diga assim, mas pastor, isso é uma presunção. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que de todos os pensamentos que a Bíblia tem, todas as expressões que Deus transmitiu ao homem, certamente este pensamento, esta palavra é a mais impactante. Ela é tão forte que Martim Lutero, o pai da reforma protestante, disse que esse texto é a síntese do Evangelho. E é muito difícil pregar nesse texto, é um versículo só. Sabe por que é difícil? Porque é o versículo mais conhecido da Bíblia e o mais procurado em toda a internet. E quando você tem um versículo lido, pesquisado, buscado, esse versículo parece que ele se exaure e não tem nada mais a dizer. Mas eu tenho uma convicção essa noite, que o Espírito de Deus vai descortinar algo novo na sua vida. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora nós vamos dizer isso juntos, vamos dizer bonito, porque os visitantes vão aprender também, você que está na internet vai aprender, você vai dizer, não como está exatamente na NVI, mas como você decorou esse versículo na sua mente. Vamos lá, igreja, porque Deus... Mas agora tem que ser com força, vamos lá, e de pé, toda a igreja, vamos dizer isso de todo o coração, vamos lá, e foi sobre você, é sobre você que o texto está falando, é sobre mim, vamos lá, porque...
Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Esse é o versículo mais lido na face da terra. Louvado seja o nome de Deus. Senta. Eu vou pegar três frases para tentarmos entender exegeticamente o texto. Naquela noite, naquela madrugada, um doutor da lei foi procurar Jesus para não ser visto por ninguém escondido. O nome deste fariseu era Nicodemos. Talvez você pense que fariseu é um nome pejorativo. Não, fariseu era uma classe importante de estudiosos da Bíblia, desde o Velho Testamento até os dias de Jesus. E este homem, que foi pela madrugada aonde estava Jesus, era chamado de príncipe dos fariseus. Era uma espécie de doutor. E naquela hora há um diálogo dos mais extraordinários. Eu não vou pregar sobre esse diálogo, eu vou me deter no versículo, mas eu preciso lhes dizer do contexto deste diálogo. Quando Jesus Cristo afirma para ele: Nicodemos, é necessário você nascer de novo para ter a vida eterna. Meus queridos visitantes, imaginem isso, como nascer de novo. O príncipe, um homem douto, intelectualizado, questiona Jesus: mas como? Voltarei ao ventre de minha mãe para que possa nascer de novo? E Jesus, como um mestre da sabedoria, com uma pitada de ironia, disse a ele: Nicodemos, tu és mestre, és príncipe, mas não sabe estas coisas. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do humano é humano, o que é nascido de um homem e de uma mulher é carne, é filho, é gente, mas o que é nascido do Espírito vem do Espírito, Nicodemos. Se você quiser encontrar a salvação que tanto os judeus e todo o teu povo fala, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele dá uma aula ao professor. O nosso Jesus é tão maravilhoso que ele dá uma aula ao professor. Quem ousaria questionar Nicodemos? Qual sumo sacerdote seria capaz de questionar Nicodemos? E naquela hora é Jesus que está falando com ele e vai expressar o mais sublime pensamento de Deus. E a primeira frase que eu quero chamar a sua atenção no versículo 16, nesse contexto, é quando a Bíblia diz: Deus amou o mundo. Repete comigo: Deus amou. Que amor é esse? Nós não entendemos direito algumas coisas na Bíblia, porque nós estamos limitados pela nossa linguagem. Quando falamos de amor, nós falamos uma única palavra com um único entendimento. Mas o Novo Testamento, escrito no grego, a cultura helenista que tomava conta dos dias romanos, interessante, a política estava nas mãos de Roma, mas a cultura era essencialmente grega. Eles eram filhos de Platão, Sócrates e Aristóteles, que viveram alguns séculos antes de Cristo. Agora, essa cultura helenista que tomava conta do mundo falava de três tipos de amor: do amor eros, do amor físico, da atração apaixonante. Falava do amor filéu, que é o amor de um amigo, e falava do amor ágape. É deste amor aqui que o texto está falando. Deus amou o mundo, Deus ágape, agapou o mundo. Este amor é incondicional. Sabe o que é o amor incondicional? Quando você ama uma pessoa, Humanamente falando, você espera alguma coisa em troca. Isso é normal, isso é humano. O amor incondicional é quando uma pessoa ama uma outra pessoa e não espera absolutamente nada. É ágape, é agapau. Foi assim que Deus amou, e amou de uma forma eterna. Sabe o que significa isso? O amor que Deus sente por você nunca acaba, aleluia. O amor até de uma mãe pode acabar, de um homem pode acabar, de uma mulher pode acabar, mas o amor do nosso Deus jamais acaba. Louvado seja o Senhor, você pode glorificar o nome de Deus. A causa do amor de Deus não é você. Como assim, pastor? A causa do amor de Deus não é você. A causa do amor de Deus é Ele mesmo. Ele é o amor. Ele não tem amor, Ele não sente amor, Ele é o amor. Quando o apóstolo João estava definindo Deus, ele declara: Deus é o amor, Ele é a essência do amor. Então Ele ama porque a sua essência é amorosa. Ele é um Deus de amor, e porque Ele é um Deus de amor, Ele é Deus de graça, Ele é Deus que fala, Ele é Deus que restaura, Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus de fidelidade, Ele é Deus de bondade, Ele é Deus pleno, porque Ele é amor. Por isso que Ele ama. Ele não precisa sentir, Ele é. A sua essência é o amor. E o texto declara: Deus amou ao mundo. A ideia do texto é muito importante, porque Ele está falando com quem? Ele está falando com Nicodemos. E o mestre Nicodemos sabia que toda a classe judaica e todos os professores de Israel acreditavam que Deus amava em especial os judeus, que a salvação messiânica que eles aguardavam era para os judeus, que o único povo da terra que Deus tinha consideração era Israel. Mas não, Jesus está dizendo: Nicodemos, Nicodemos, aprenda uma coisa que eu vou te ensinar agora. Deus amou incondicionalmente ao mundo, a cada habitante, a cada criatura. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: Ele ama a sua vida, Ele ama todas as pessoas, Ele amou todas as pessoas que já nasceram, e Ele amará todas que vão nascer. Deus amou o mundo. Deus ama aquele filho, Deus ama aquele neto, Deus ama aquele bebê que está agora no berçário, Deus ama sua avó, Deus ama o seu bisavô, Deus ama você. Deus ama incondicionalmente todos nós. Quando o apóstolo Paulo está falando, ensinando sobre esse amor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, ele fala da dimensão do amor. Capítulo 3 diz: nós precisamos compreender, preste atenção, olhe para o pastor, nós precisamos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade do amor de Deus. Veja que agora Paulo está dando uma aula dimensional deste amor. Qual é a frase? Deus amou o mundo. Repete comigo: Deus amou o mundo. E agora Paulo diz assim aos homens e mulheres de Éfeso: vocês têm que compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Por que que ele fala nessas quatro medidas? Quando Paulo está falando da largura, ele está falando de todas as nações, povos, tribos e raças. Ele está falando da extensão, a largura. O amor de Deus é largo, o amor de Deus alcança toda a terra. Quando Paulo está falando de comprimento, ele está falando de um amor que alcançou desde Adão até a última criatura que nascerá, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Compreenda qual é a largura: é toda a terra, são todas as tribos, são todas as raças, são todas as nações, são os argentinos, são os franceses, são os brasileiros, são os africanos, são os asiáticos, são todas as nações, e o cumprimento desde Adão até o último homem ou mulher que nascerá sobre essa terra. Mas Paulo diz: compreendam a largura, o comprimento e a altura. Por que a altura? Porque esse amor veio de cima, esse amor veio do céu. Antes de você amar a Deus, Deus te amou primeiro. Ele amou sua vida primeiro, Ele se deu para você, Ele ama você. É daí que vem o nosso amor. O amor de Deus por nós vem do alto. E quando Paulo fala da profundidade, ele está dizendo o seguinte: o homem mais miserável, a criatura das mais da maior profundeza da terra, o ser mais pecador, pode receber o amor de Deus. Que amor imensurável, maravilhoso, que é largo, que é comprido, que é profundo, que vem do alto. Esse é o amor de Deus, esse amor que Jesus está ensinando a Nicodemos. Deus, Nicodemos, amou o mundo. Segunda frase, para tentar espremer esse texto: Deus deu o seu filho. Repete comigo: Deus deu o seu filho. De novo, quem é que é mãe ou pai aqui? Não fica com medo não, levanta a mão, porque agora eu vou pedir o seu filho. Baixou, né? Rápido, vou perguntar de novo: quem é mãe ou pai aqui? Levanta a mão. Imagina se Deus faz com você o que fez com Abraão, e diz: vai lá para fora, prepara um altar, pega a lenha, pega um cutelo, que eu vou pedir o sangue do teu filho. E ali estava a maior expressão de fé de um homem, que foi Abraão, porque ele deu. Deus deu o seu filho. Você quer saber quanto uma pessoa ama a outra? O amor é medido pela capacidade de doação. Não vem com esse papo de que você ama alguém e não consegue se doar a essa pessoa. Isso não é amor, isso é interesse. Quando você ama, você doa. A quem muito se ama, muito nós nos doamos. E sabe o que Deus deu? Um filho valioso. Eu peguei a carta de Colossenses, no capítulo 1, e fui vendo que filho era esse que Deus estava dando por nós e para nós. Esse filho era único. A Bíblia diz em Colossenses que ele era a imagem do Deus invisível. Ele era o primogênito de toda a criação de Deus, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. E Colossenses declara que ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de toda a criação. E Colossenses diz que nele, nesse filho especial, maravilhoso, único, todas as coisas subsistem. Sabe o que significa? Olha para mim: as coisas só existem, só permanecem por ele, através dele. Ele faz todas as coisas subsistirem. Se nós estamos aqui e a natureza nos sustenta, o ar que nós respiramos, a alimentação que nós vamos ter daqui a pouco, tudo isso é porque subsiste nele. Ele é o Filho, ele é o poderoso, ele é capaz de fazer não só aquilo que criou e trazer forma aquilo que estava informe, mas ele faz as coisas permanecerem e subsistirem. Louvado seja o nome do Senhor. Foi esse filho que ele deu. Não foi fácil às vezes desprezar, humanamente falando, um filho ingrato, Um filho que deu tristeza aos seus pais, mas não é esse tipo de filho. O filho que Deus deu como expressão e prova de amor é um filho maravilhoso. Mas atenção, eu saí de Colossenses e eu fui para Filipenses, outra carta de Paulo, outra carta da prisão, e Paulo vai dizer assim: o filho especial que Deus deu, esse filho perdeu. Ele precisava se tornar como nós. O que é o Natal, se não a mensagem da encarnação? E quando ele se encarna, o filho se encarna, ele se autolimita. Ele olha para Maria e diz: Maria, me envolve na tua carne. Foi isso que Deus disse: deixa meu filho entrar, e o meu espírito colocará uma semente em você, e a tua carne, Maria, a tua carne vai envolver, e vai formar, e vai ajudar a humanizar o meu filho divino. E quando esse milagre acontece, o milagre da humanização do divino, aí o apóstolo Paulo diz em Filipenses que ele começou a perder. Ele era grande e começou a perder. Ele perdeu o céu, que era o lugar da sua realeza, e veio habitar entre nós. Ele nasce numa estrebaria, na cidade pobre de Nazaré. Aquele que era rei, aquele que era absoluto, aquele que criou todas as coisas, aquele que faz tudo subsistir, agora humano, filho de Maria, nascido em Nazaré, ele vai nascer na estrebaria com animais. Ele vai ser criado numa carpintaria. E sabe o que ele mesmo disse da sua vida? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E quando ele se encarna, quando ele se humaniza, preste atenção, olha para cá, porque agora vem algo teologicamente muito forte: ele perde os três atributos principais de Deus. Talvez isso possa ser escândalo para você, mas é verdade. Quando o filho se humaniza, vai para o ventre de Maria e nasce, ele não é mais onipresente. Jesus não estava mais em todos os lugares. Quando ele chega no enterro de Lázaro, Marta diz a ele: ah, se o Senhor estivesse aqui. Mas ele estava com uma outra agenda, com outro compromisso. Ele não podia mais estar em todos os lugares, como ele esteve um dia, porque ele agora está em forma humana. Ele perde a sua onisciência. Jesus não sabia mais todas as coisas, porque ele declara: eu não sei o dia que voltarei, só o meu Pai. Ele não é mais onisciente. O prefixo oni significa totalidade. Ele não é mais onipresente, ele não é mais onisciente, e ele não é mais onipotente, porque ele morre. Quem é onipotente não morre. Quando esse Jesus se humaniza, ele perde os principais atributos de Deus. Ele esvaziou-se a si mesmo, colocou o avental e foi servir os discípulos. Ele não cometeu pecado, algo pior aconteceu. Todos os pecados de cada um de nós caíram sobre ele. Ele se fez pecado por nós, ele morreu. Mas aquele corpo humano no túmulo ali não ficou, porque o Pai, cumprindo a sua palavra, 3 dias depois o ressuscitou. Ele amou o mundo e deu o seu filho, entendeu? Ele deu o pão que sacia você, Ele deu a água que você precisa beber, Ele deu o caminho que você busca na sua vida, Ele é a verdade que liberta você, Ele é a vida abundante que você tanto deseja para a sua família, Ele é a porta que conduz à eternidade, Ele é completo, é por Ele, é através dEle que nós vemos o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou a porta, entre em mim que você chega no céu. E quando Ele se humanizou, Ele pagou o preço, foi preço de sangue, não foi ouro nem prata. Nós tínhamos uma dívida tremenda com Deus, todos nós que estamos aqui, desobedecemos a Deus, nós quebramos os mandamentos, não tem um mandamento que fique em pé. Eu estou arrebentando com você que acha que é bonzinho. Você não é bonzinho em coisa nenhuma, você não vale nada. Eu não valho nada, ninguém vale nada. Olha para o seu lado direito, olha para o seu lado esquerdo, tem um sujeito, uma mulher, um homem que não vale nada. Ah, mas é uma senhora tão boazinha, não vale nada. Tem um cara bom aqui, pastor do meu lado, não vale nada. Tem um jovenzinho aqui, pastor, não vale nada. Ninguém vale nada. O nosso valor não vem de nós mesmos, mas Ele amou, Deus nos amou como nós estávamos. Ele amou primeiro, Ele foi até lá, Ele se humanizou, Ele deu o seu filho, Ele pagou o preço, seu filho foi para o Calvário, foi crucificado, e o sangue que Ele verteu, apagou, limpou todos os nossos pecados, e agora você é limpo, você é livre, o escrito da dívida foi pago, aleluia! Aí eu fui para uma outra carta de Paulo. Eu tinha pesquisado Colossenses, eu tinha olhado Filipenses, e eu cheguei em Romanos, quando no capítulo 8, versículo 32, ele diz assim: olha que coisa linda, preste atenção, leva para tua casa, aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou, deu por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as outras coisas? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo. Você está esperando presente de Papai Noel? Rapaz, você está cheio de presente, cara. Você tem milhares de promessas na Bíblia que são para você, meu irmão, para você, minha irmã. Deus tem coisa boa para você, Deus tem futuro para você, Deus tem graça para você, Deus tem vida abundante para você, Deus tem liberdade para você. Conhecereis a verdade e a verdade liberta. O Senhor vai encher a tua vida. Deus tem alegria para você, Deus tem o Espírito Santo para você, Deus tem tudo de bom para você. Levanta, glorifica o Senhor. Como Ele não nos dará todas as coisas? E aí, quando acabar tudo isso aqui, depois de tudo que Ele te deu, ter ouvido todas as tuas orações, deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim, você pode até não ouvir a voz de Deus, mas Ele está sempre ouvindo a tua voz, Ele está sempre ouvindo a tua voz, e quando acabar tudo isso aqui, Ele vai dizer para você: agora vem, bendito do meu Pai, entra pela porta e possua por herança o reino para ti preparado desde a fundação do mundo. Qual é o versículo? Tem tanta coisa aqui, cara. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu filho. Terceira frase e última: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repete comigo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem pensamento de Deus mais sublime que esse. O que Ele pensa de nós, o que Ele pensa do seu filho, o que Ele pensa do mundo, o que Ele pensa da humanidade, o que Ele quer para a humanidade. Este é o propósito maior. E diz assim: todo aquele que nele crê. Atenção, porque agora nós vamos entrar num momento doutrinário importante. Tem muita gente pregando muita coisa por aí, mas eu quero que você vá na Bíblia. A salvação é para todas as pessoas que creem, que se submetem. Por que Deus não salva todos? Se a salvação é para todos, por que Ele não salva todos? ele tem que ser coerente com as suas leis. Ele só pode salvar aquele que crê, aquele que entendeu o sacrifício vicário na cruz. A palavra vicário é um sacrifício em favor de outra pessoa. Se você entender que Deus se sacrificou por você, morreu por você, se você crê em Jesus, eu não estou falando de ser religioso, eu não estou falando de ser membro de uma igreja, de frequentar qualquer lugar, eu estou falando de crer de coração. Se você crê, a salvação está garantida na sua vida. Acreditar firmemente que Ele morreu por nós. Acreditar que a salvação não vem por méritos. Ah, pastor, eu ontem fui numa obra social e eu distribuí brinquedos de Natal, eu dei isso, eu dei aquilo. Não, a salvação não é meritória, porque como iriam para o céu as pessoas pobres que não têm condições de comprar um brinquedo para uma criança, porque não têm condições de comprar um brinquedo para o seu filho? A salvação não é pelos meus méritos, nem pelas minhas obras. Tem gente dizendo que quanto mais obras você fizer, você está pagando, comprando a sua salvação. Isso é mentira. A Bíblia diz assim: a salvação é pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus, basta você crer. Ah, pastor, mas eu vivi uma moralidade correta, eu fiz tudo certinho, desde a minha juventude, eu nunca roubei, nunca matei, eu casei direitinho. Não é isso que garante você no céu. Não é isso que garante você no céu, é que você aceite o sacrifício vicário, porque por mais bem sucedido na sua moralidade, você também é pecador. A salvação não é porque nós somos religiosos, não é porque eu frequento a igreja todo domingo, não é porque eu tenho 30 Bíblias na minha casa, não é porque eu sei fazer oração, não é porque eu leio as orações, não, é pela graça. A pior pessoa desse mundo pode ser salva, basta que ela creia. O pior leproso moral pode ser salvo. O homem acorrentado pelo demônio pode ser salvo. O homem cativo pelos vícios pode ser salvo. Um assassino pode ser salvo. Todas as pessoas podem ser salvas. Você pode ser salvo. O que precisa é você encontrar o lugar do arrependimento. Deus só pede uma coisa para você. Olhe para mim. Deus amou tanto o mundo que deu seu filho, e a maior expressão da fé, eu vou dizer a você qual é a maior expressão da fé que Deus espera de nós: quebrantamento. Ao coração quebrantado e contrito Deus nos despreza. Quando a gente se quebranta, diz: eu sou pecador. Deus não desprezou o profeta Isaías o dia que ele entrou no templo e disse: eu sou um homem pecador, eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus não desprezou aquelas pessoas no Novo Testamento que se quebrantavam e um homem disse: se afasta de mim, porque eu não sou digno de estar na tua presença. Um homem foi crucificado com ele no Calvário. Tinha um à sua direita e um outro homem à sua esquerda, eram ladrões, assassinos. Nos dias da crucificação de Jesus, segundo os registros romanos, pelo menos 2.000 pessoas já tinham sido crucificadas. E só era crucificada uma pessoa que tinha cometido crimes horrendos, recebido condenação grave, sentença de morte. Eram tão terríveis esses pecadores, criminosos, assassinos, que eram crucificados fora da cidade. Sabe por que que o Calvário era fora da cidade? Para que a cidade não fosse contaminada. E por que que eles não crucificavam as pessoas com os pés no chão? Elas eram levantadas para que os pés desses impuros não contaminassem a terra. O justo estava sendo crucificado, do lado dele tinha uma à direita e uma à esquerda, um homem mau, mas o homem se quebrantou na hora da crucificação. É maravilhoso isso. É por isso que eu e você não temos a mínima condição de julgar uma pessoa, a mínima. A Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque lá na hora da morte, no leito, sozinha ou em casa, uma palavra que ela recebeu, um folheto há muitos anos atrás, um louvor, alguma coisa, o Espírito Santo pode usar aquilo ali e ela se arrepender no leito de morte, na hora da morte, e ela vai ouvir do Senhor: hoje estarás comigo no paraíso. Às vezes chega uma pessoa para mim e diz: pastor, estou tão triste porque meu pai e minha mãe morreram sem Cristo e não foram para o céu. Eu disse: nós não podemos dizer isso, é só Deus com ele e ele com Deus. Quem diria que aquele homem pendurado no madeiro fora da cidade, assassino, podia ouvir do Senhor: hoje estarás comigo no paraíso? Mas por que ele ouviu uma sentença de vitória? Porque ele disse: eu cometi atos, eu pequei, esse homem não fez nada, esse homem não cometeu pecado algum, esse homem não tem mal algum na sua vida, eu cometi erros, eu cometi pecados, mas ele não, eu mereço a sentença. Ele reconhece, ele se quebranta e ele implora: Senhor, 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 lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E quando Jesus olhou o coração contrito, quebrantado, aquela pessoa que sabia o que tinha feito, que se arrependera do que tinha feito, ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Qualquer pessoa pode receber a salvação, desde que se arrependa. E deixa eu dizer uma outra coisa doutrinária para você: salvação não se perde. 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, Deus não quer que ninguém se perca, está na Bíblia, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não tem prazer em ver uma pessoa perecendo. 1 Timóteo 2,4 diz assim, Paulo a Timóteo: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ezequiel capítulo 18 verso 23, Deus não tem prazer na morte de uma pessoa ímpia. Portanto, Deus quer a salvação de todos, e essa salvação é eterna. Você não pode se salvar sem Ele, você não pode ser salvo de outra maneira. A vida eterna é o galardão, e se ela é eterna, ela não pode ser perdida. Existem alguns fatos importantes na Bíblia que ratificam, que confirmam a salvação eterna. Diz o texto de uma pessoa convertida: ele já passou da morte para a vida. Quem já passou da morte para a vida não pode voltar da vida para a morte. Quem se converteu nasceu de novo, é um novo nascimento espiritual, foi justificado dos seus pecados e tornou-se filho. Quem tornou-se filho não deixa de ser filho. E mais, todos que cremos fomos selados com o Espírito Santo da promessa, e quem crê vai dar frutos. Você vai ver frutos, não importa a natureza, o tempo e a qualidade, mas você vai ver sempre algum fruto na vida de uma pessoa salva. Então você nasceu de novo, você foi justificado, você foi cheio do Espírito Santo, você é morada de Deus, você é filho do Deus Altíssimo, essa salvação está selada, o Espírito Santo está selado. Então, se você está salvo, você está caminhando para a glória. Glorifique o Senhor, agradeça ao Senhor e viva como o Senhor te pede. Mas há um texto que, com ele, estamos chegando no final desta reflexão. Uma revelação de Apocalipse, capítulo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Todos que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Adorarão a besta aqueles que não são salvos, que não são convertidos, adorarão o filho das trevas, a maldade da abominação. Mas diz o verso 32 de Apocalipse 8, uma coisa tremenda, uma revelação espetacular, que diz assim: aquele livro do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Sabe o que significa isso? Desde a criação, quando Deus viu que o homem caiu, Ele pensou, Ele planejou, Ele executou na sua cabeça a morte do Cordeiro, a morte do seu filho. A salvação que Deus deu a você está planejada desde a fundação do mundo. Que coisa linda! Não foi agora que Deus pensou nisso, não foi ali, não foi ontem, foi desde a fundação, Deus já sabia. É tão difícil entender essa teologia, porque a gente diz assim, mas, me lembro de uma pessoa no gabinete, dizendo assim: pastor, se Deus sabia que ia dar, o homem ia dar errado, por que que ele fez? E eu disse: você tem um filho? Tenho, pastor. Por que você fez? Se você sabia que ia colocar ele num mundo de dor, de sofrimento e de lágrimas. Porque a criação é fruto natural do amor. Deus amou como seu filho que nasceu, e você sabia que ele ia passar sofrimento, você o amou. Mas desde o momento em que ele caiu, lá no Éden, o Senhor pensou, o pensamento mais sublime de Deus: eu vou salvar aquele que vier a mim, que se arrepender. E diz o texto, repete com o pastor: Deus amou o mundo de uma tal maneira que doou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não sofra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Faz sentido agora para você, Nicodemos? Faz sentido? Então vamos dizer de novo, vamos lá, gente: Deus amou. Essa salvação está oferecida para todos nós, para você que está em casa, na internet ou aqui. Essa salvação pega a gente pobre ou gente rica, oferecida. Me faz lembrar uma história. Tinha um comandante de um navio que está fazendo aquela travessia, quando você sai de Buenos Aires, vai para Uruguai. Aquele homem estava deprimido, como muita gente hoje, sem esperança, sem alegria. Ele desceu num porto, mandou os marujos caminharem, e ele desce do navio sozinho pelas ruas de Buenos Aires, e ali, sofrendo da sua depressão, da sua falta de sentido, uma pessoa que não tem sentido, ela sofre, ela não tem esperança. Ele entra num restaurante, senta numa mesa, quando de repente ele é visto do lado de fora, na vitrine, do lado de fora no vidro, um menino. O menino olhava para dentro do restaurante, e ele percebeu que o menino olhava para o prato que ele comia. Ele ficou tão constrangido, ele saiu e disse: vem comer comigo. O menino pegou a blusinha suja da rua, esticou, passou a mão como se fosse ferro e disse assim: eu estou pronto. E entrou, sentado na mesa. O comandante do navio começa a interrogá-lo: por que você está nas ruas? E o menino comia com voracidade aquele prato por causa da fome. E ele disse: eu não tenho ninguém, capitão. Eu perdi meu pai e depois a minha mãe. Mas a minha mãe, capitão, disse para mim uma vez que Deus ia mandar um anjo. Todos os dias um anjo, para me alimentar e para me ajudar, até que eu pudesse ganhar meu próprio sustento. Capitão, o anjo hoje é o Senhor. O capitão ficou tão impactado com a resposta daquele menino sujo, desarrumado, que disse: ah, menino, se você tivesse um pouquinho mais arrumado, eu levava você comigo para o meu navio. O garoto largou a comida, puxou de novo a blusinha e disse: eu estou pronto, capitão. O capitão não teve o que fazer, pegou o menino, seu coração começa a se alegrar, levou o menino para dentro do navio. Quando chegou lá, chamou os marujos e disse: aqui, encontrei esse menino na rua, e ele disse que estava pronto para navegar conosco. Dê a ele um banho, uma boa roupa, ele vai ser o meu assistente, e ele vai crescer nesse navio. Você está pronto, menino? E o menino disse: eu estou pronto agora. De tanto ele falar essa frase, o apelido dele dentro da embarcação passou a ser: eu estou pronto agora. Militar não é mole, não. Aquilo deu sentido na vida daquele homem. O anjo era o capitão. Mas às vezes os papéis se invertem na vida. Os dias se passaram, os meses se passaram, mas numa manhã, o menino não aparece no café, e o capitão fica preocupado: o que está acontecendo com aquele que está pronto? Não está pronto agora. Quando vem correndo o médico da embarcação e diz: capitão, o menino não está bem, vai lá. E naquela mesma hora ele correu e foi, e o menino estava ardendo em febre na cama. O médico disse: já fiz tudo o que podia, me parece que ele tem uma infecção generalizada. Baixinho chamou o capitão e disse: eu não sei se ele resiste. O capitão começou a chorar, dizendo, olhando para o garoto, dizendo: você deu sentido à minha vida. Naquele dia, quando te conheci naquele restaurante, quando te dei aquele alimento, você deu sentido. O menino sorriu com a pouca força que tinha e disse: senta aqui, capitão. O capitão sentou na beira da cama, tirou o cap, e ele disse: capitão, a vida inteira que lhe conheci, esses meses navegando, eu dizia que eu estava pronto, e eu estou pronto. Capitão, eu não vou viver, eu vou encontrar meus pais, que conheciam a Deus, e o Senhor já me deu tudo o que eu precisava. Eu vou agora conhecer esta salvação do Deus que amou o mundo de uma tal maneira, que deu a mim seu Filho, e eu criei nele, e ele me deu, capitão, a vida eterna. Mas, capitão, tem uma pergunta que tenho que lhe fazer, e agora eu faço a você, capitão. O senhor está pronto agora para receber o Deus, e é o Jesus que foi entregue pelo Senhor. Deus amou sua vida, capitão, e amou tanto que me usou naquela rua de Buenos Aires, quando lhe encontrei e lhe vi pela vitrine do restaurante. Capitão, agora foi o capitão que levantou da cama, puxou a farda e disse: eu estou pronto agora. Mas ele não viu que os marujos estavam ao redor daquele pequeno quarto do navio, as lágrimas rolavam dos olhos dos marujos, e parece que haviam combinado, mas não tinham feito isso, e todos disseram: eu estou pronto agora, eu aceito o amor de Deus, que excede todo entendimento, eu recebo esse Filho que foi me dado, o Filho do Deus vivo que se encarnou, eu recebo Jesus, e eu aceito e eu quero a vida eterna. E todo aquele navio se converteu para a glória de Deus. E ao ouvir a declaração em uníssono dos marujos, um sorriso tomou conta dos lábios do menino, que foi fechando os olhos e partiu. Agora você tem que dizer àquele que te amou: eu estou pronto agora. Você está pronto? Abaixe a sua cabeça e diga isso para ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para você, o Filho precioso que ele tinha, que tomou a forma humana, que se encarnou, que se autolimitou. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, você que está aí em qualquer lugar deste mundo, ou aqui neste santuário, todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna e não pereça jamais. Todos nós de olhos fechados, cabeças baixas, eu queria que você dissesse a Deus: meu capitão do céu, meu comandante celestial, eu estou pronto, eu estou pronto agora, eu quero entregar toda a minha vida nas mãos de quem me formou e me dá subsistência. Eu gostaria de orar por você que está orando agora, fazendo esta oração. Quem está dizendo isso a Deus de coração, levante a sua mão onde você estiver. Você que está dizendo ao Senhor: eu estou pronto agora, eu estou pronto agora, graças a Deus. Levante a sua mão, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Isso, coragem. Você já teve coragem para tantas coisas. Diga agora a coisa mais importante da sua vida. O maior movimento de coragem é você dizer a Deus: eu quero, eu aceito o teu amor, eu estou pronto agora. Aleluia, 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 graças a Deus. Vamos ficar de pé, igreja do Senhor, vamos ficar em pé. Nós vamos cantar com esse ministério lindo de adoração, mas eu vou fazer um pedido a você. Eu vou pedir a todas as pessoas que sentirem no coração, você que levantou a sua mão ou não, eu quero orar por você, quero orar pela sua família, talvez por um filho que está precisando reconhecer Jesus, uma esposa, um marido, um amigo. Sai do seu lugar agora e vem aqui, vem dizer: Senhor, eu estou pronto e eu quero levar essa palavra para aquele que eu amo. Você que levantou a sua mão, ou você que tem alguém, sai agora do seu lugar em nome de Jesus. Os pastores vão estar aqui recebendo você. Sai, pode vir, graças a Deus. Vem, Deus abençoe. Enquanto a gente canta, você vai saindo. Pode vir, povo de Deus. Pode vir, pode vir. É você e Deus, é uma palavra sua para Deus. Você vai dizer: eu estou pronto agora, como aquele capitão disse, como aqueles marujos disseram: vem, 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 e diz a Deus com esse gesto: eu estou pronto agora. Adoremos o Senhor.